Senador Pedro Tax, que nesse momento preside a nossa mesa do Senado. Quero trazer a debate no Senado um assunto que para mim é extremamente importante. Nós, homens públicos, temos o direito, e mais do que o direito, o dever de denunciar malfeitos e processos corrompidos que tenhamos à nossa frente. Mas a nossa legislação, a exemplo do que Dácio de Arruda Campos examinou naquele seu célebre livro A Justiça a Serviço do Crime, nós temos uma inversão no processo judicial. Nós acabamos sendo condenados por termos denunciados corruptos. Isso tem acontecido comigo a miúde. No Paraná, denunciei alguns personagens que haviam, ao arrepio da lei, viabilizado o estabelecimento de bingos e de alguns bingos se apropriados pessoalmente. Acabei sendo condenado em processo civil por crime contra a honra, senador Mocca, pagando pesadas indenizações, sob o pretexto dos juízes que, afinal de contas, o corrupto em tela ainda não havia sido condenado e, portanto, eu não podia chamá-lo de ladrão nem expor publicamente o seu crime. Em 2003, denunciei, por exemplo, ao Ministério Público Federal e ao próprio Tribunal de Contas, denunciei publicamente na televisão do Estado do Paraná um desfalque na Paraná Ambiental, uma floresta que devia valer mais ou menos 50 ou 60 milhões de reais, foi vendida, no apagar das luzes do governo que me antecedeu, por 1,5 milhão de reais para um grupo econômico. Não aconteceu nada. Até ontem, ou hoje, quando o Tribunal de Contas diz que verificou um desvio absurdo em relação ao preço da floresta vendida. Eu tenho pagado caro o preço do dever cumprido da denúncia firme e forte contra a corrupção. As condenações que eu sofro no Estado do Paraná por crime contra a honra, em função dos denunciados ainda não terem sido condenados em instância final, se acumulam e comprometem a poupança de 71 anos de vida e a própria segurança econômica da minha família. Recentemente, eu sofri mais um processo. Um belo dia, ensolarado, se não me falha a memória, num domingo, duas personalidades da República me pedem uma audiência, que foi feita na Casa Oficial do Governo do Estado. E lá me propõem a transformação da construção de um trecho de estrada de ferro, que deveria ser feita pelo Estado do Paraná, como, aliás, eu fiz a Ferroeste. Vossa Excelência de Mato Grosso do Sul conhece essa aventura toda, numa parceria magnífica com o Exército. A transformação numa PPP, parceria público-privada. Como é que funcionaria essa PPP? O orçamento do desvio, calculado pelo governo do Paraná, era de cerca de 150 milhões de reais. Para que eu aquecesse com a ideia da PPP, propunham que o custo da estrada subisse para 540 milhões de reais. Numa equação econômica extremamente interessante, o BNDES financiaria a obra, uma empreiteira construiria e a empresa privada que faria a retificação do trecho, a LL, porque ficava num enclave do tronco sul de Ferrovias do Brasil e só ela poderia utilizar aquilo com eficiência, com um proveito interessante, teria o financiamento do BNDES em 100% da obra e pagaria com o perdão do valor da concessão federal do Ramo Sul, à época cerca de 52 milhões de reais. Ou seja, não pagaria nada. E, além disso, cobraria pedágio depois pela passagem no trilho que passava a ser de sua propriedade. Eu disse não, disse que o preço era excessivo, tivemos uma rusga, interrompi brutalmente a audiência e mandei que os dois proponentes se retirassem. Levei isso ao conhecimento da Presidente da República, da Casa Civil, e não se falou mais no assunto. Um ano e meio ou dois depois, uma dessas personalidades da República, que se mantém até hoje na República, extraordinariamente importante, vai à Gazeta do Povo, jornal de Curitiba e importante no Paraná inteiro, e acusa o governador de estar recusando investimentos privados no Paraná. Bom, diante dessa falsa acusação, na escola de governo, que nós tínhamos toda terça-feira, eu expus o caso e convidei a personalidade para discutir o preço comigo. E já não era mais 540 milhões. Não tinha saltado de 150, 160 para 540 milhões. O diretor, o presidente da LL havia orçado publicamente em 220 milhões. O projeto do PAC havia orçado em 220 milhões. De 540, essa personalidade da República declara à Gazeta do Povo que o preço já era 750. Eu o convidei para um debate diante da televisão na Escola de Governo do Paraná, que se realizava todas as quintas-feiras, televisada, exposta para o Paraná e para o Brasil, através da Sky e das antenas parabólicas em todo o país. Eu não tive resposta, mas a resposta veio com um processo civil e criminal de crime contra a honra. Acho que provei a exaustão, o acréscimo absurdo de preço. Mas o que me traz a essa tribuna agora, senador Mocca, não é isso. Eu tenho aqui em mãos um trabalho de advogados que me defenderam. Professor René Dotti, doutor Alexandre Knoffels e doutor Luiz Otávio Salles, que levantam uma tese extremamente pertinente, que é a tese da imunidade parlamentar para prefeitos e governadores, a exemplo do que temos nós aqui na tribuna do Senado, quando denunciarem atos corruptos, lesivos ao patrimônio do município, do Estado e da União. Essa tese vai ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal nesse processo que moveram contra mim. Eu, que defendi o Estado do Paraná, que não aceitei um sobrepreço, porque o meu preço era 150, 160 milhões, jamais aceitaria 540 ou 760, jamais aceitaria a equação econômica proposta do BNDES financiar, da União abrir mão do pagamento da concessão, o que é praticamente uma doação a preços absurdos, sou processado, tenho que me defender, perco tempo. E a rigor, não fossem os advogados, meus antigos companheiros, contemporâneos de faculdade, estaria até liquidado pelo custo processual do pagamento dos meus defensores. Pois muito bem, esta tese vai ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal. E é muito importante que nós passemos a examinar essa perspectiva do doutor René Ariel Dotti e dos advogados do seu escritório. Desta forma, eu pretendo imprimir esta defesa e fazer com que essa defesa seja do conhecimento de todos os senadores e de todos os deputados federais da presente legislatura, que devem estar interessados na imunidade quando estiverem denunciando um processo corrupto. Nós não podemos, no exercício do dever da denúncia, arrostarmos condenações judiciais e processos intermináveis. Então, senador Mocca, que sucede o senador Táxi na presidência do Senado, eu quero requerer a Vossa Excelência a transcrição dessa defesa para colocarmos de uma forma perene a tese do doutor René Dotti nos anais do Senado da República. Eu encaminharei à secretária da mesa, doutora Cláudia, não esse texto escrito, mas dentro de alguns minutos determinarei ao meu gabinete que encaminhe à mesa um meio magnético que transforma a transcrição num processo mais razoável e mais fácil. E é esse requerimento que faço à Vossa Excelência nesse momento. Agora, mudando completamente de assunto, eu estive reunido com alguns economistas no Rio de Janeiro esse fim de semana. Amigos que há muito tempo me dão assessoria e me ajudam a pensar o Brasil. E me preocupou de forma extrema dois dados, senador Walter Pinheiro. Os créditos especiais do país, créditos especiais são os créditos do cheque especial e do cartão de crédito, que são créditos que os bancos oferecem a pessoas que têm o cadastro examinado por eles, os bancos. Tem uma inadimplência hoje de 17,5%. E o volume de investimentos do empresariado brasileiro na Bolsa, ou mais precisamente em letras do Tesouro, chega a 240 bilhões de reais. Medo de investir, insegurança contra a economia, carga fiscal extremamente alta e redução do desenvolvimento da China, que implica na diminuição da compra das commodities e no necessário rebaixamento do preço pelo qual nós estamos vendendo. O Brasil tem vivido basicamente da exportação de soja, de minério de ferro, de café e de açúcar. Essas commodities chegam a 50% das nossas exportações.
E de carne, senador. E de carnes.
E de carne, sem dúvida. E eles se preocupam com o que pode acontecer no país nos próximos 12 meses. Estava a hora de termos reações mais firmes e duras do governo federal. Redução radical de impostos, vem sendo reduzido o imposto no Brasil, a taxa Selic diminuiu, mas o imposto da pessoa jurídica chega aí a 35%, 40% ao ano e da pessoa física vai a 237% ao ano. Redução de impostos, redução violenta de impostos e uma gravação em cima dos lucros de capital. Tem setores da indústria brasileira que estão acabando por impossibilidade de concorrer com produtos chineses. Eu daria como exemplo, e apenas um exemplo entre tantos, a indústria de brinquedos. Redução de impostos em cima da produção e gravação do lucro financeiro são caminhos emergenciais. O governo federal tem tomado algumas medidas, mas, no meu entender, são medidas muito fracas e estão vindo muito tarde. Em 12 meses, nós poderemos ter um desastre não desejado e muito pouco anunciado por um otimismo despropositado a respeito da nossa economia. Fiz o requerimento da transcrição do material do professor René Dotti e espero que Vossa Excelência, na forma do regimento interno, o acate. Muito obrigado pelo tempo e era o que eu queria colocar na tribuna do Senado nessa tarde de segunda-feira.